Irmãos, diz assim, o livro de Tiago, capítulo número 3, versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo, amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Também, tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora, vamos buscar o poder de Deus. Aleluia. Rei de toda a terra e Senhor deste lugar, Pai, é no nome de Jesus que nós buscamos mais uma vez, Senhor, da glória, a tua ajuda, Senhor. Precisamos agora do teu poder, Senhor. Precisamos agora da tua graça, Espírito de Deus. Precisamos agora, Senhor, do teu mover, Senhor. Vem falar aos nossos corações, à nossa mente, Senhor. Vem falar à nossa alma, Senhor, porque nós precisamos da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz, Espírito de Deus. Precisamos, Senhor da glória, Pai, ser alicerçados mais uma vez esta noite, Senhor, pelo teu poder sobrenatural, Senhor. Tu sabes, Senhor da glória, as minhas incapacidades, Senhor. Por isso eu te peço a tua ajuda agora, e caia, suriaia, seribiclaias, para a glória do teu santo nome. Seja assim, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória de Jesus, o Senhor deste lugar, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém, meu Rei e Senhor. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga glórias ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado e exaltado, né? Irmãos, a gente tem comumente pregado a palavra de Deus aqui na igreja durante já 3 anos. E nós comumente temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus com toda a convicção, com toda a certeza, sempre falando a respeito da necessidade, irmãos, de nós sermos tratados no nosso interior, na nossa alma, de nós sermos cuidados no nosso interior e na nossa alma, ao ponto de nós dizermos que verdadeiramente nós nos convertemos a Deus, né? E eu tenho dito também, irmãos, que a conversão do ser humano, a conversão que Deus deseja da nossa vida, vai muito além da mudança de religião. Vai muito além da mudança de igreja. Porque o que o Senhor deseja é uma transformação no interior, no íntimo do ser humano. Uma transformação dentro do homem. Para que o homem verdadeiramente se transforme no templo do Espírito Santo de Deus, como Deus deseja. Deus não vai habitar num lugar aonde ele não é bem-vindo. Deus não vai habitar num lugar aonde há sujeira, aonde há porcaria, aonde há imundice. Deus não vai habitar num lugar, irmãos amados, aonde ele não seja reconhecido como Deus. O Senhor tem alegria, prazer em habitar em nós. Simplesmente porque um dia ele definiu que seria desta forma, né? Eu estava assistindo um estudo essa semana, e o pregador do estudo falou claramente a respeito de algo muito importante na nossa vida e para o nosso entendimento. E ele falou assim: tudo que Deus fala vira lei. E é a verdade, tudo que Deus fala vira lei, porque o Senhor tem essa autoridade. Tudo que Deus deixou escrito é lei. Funciona, não deixa de se cumprir e jamais deixará de se cumprir. E mais, não tem Congresso Nacional no céu, viu? Não tem senadores, não tem outros poderes. Ninguém pode revogar uma lei que Deus criou, a não ser Ele mesmo, porque Ele tem autoridade sobre qualquer coisa. Mas a intenção de Deus absolutamente não é fazer isso, para que a santidade e o poder dEle seja manifesto em nós. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos como Deus trabalha. Muitas vezes nós olhamos a Bíblia, vemos histórias e histórias e histórias, e achamos que tudo aquilo faz parte de um passado, faz parte de uma situação específica, e nos esquecemos que Deus não muda. Nos esquecemos que Deus jamais deixará de fazer aquilo que Ele um dia deixou escrito na sua palavra. Os sentimentos de Deus jamais serão diferentes do que foram desde a criação do homem. É por isso que o homem tem a promessa de viver ao lado dele, porque esta era a intenção de Deus desde a criação do homem. E Satanás, veio e roubou isso. Satanás veio querendo destruir isso, como Satanás quer destruir aquilo que Deus quer construir na sua vida ainda hoje. E Satanás por um tempo afastou o homem de Deus, mas a vontade de Deus é que o homem esteja ao lado dele. Por isso ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos alcançar e cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas nesse mundo. Você faz parte dos planos de Deus. O teu encontro com Ele fez parte dos planos dele. Não rejeite, não fique de fora daquilo que Deus quer fazer com a tua vida, né? Certa vez a Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu que a humanidade tinha se transformado em algo terrível. Deus olhou do céu e viu que o homem tinha se corrompido de tal forma, mas de tal forma que a única condição de resolver e fazer cumprir o plano dele para com o homem foi o quê? Destruir todas as vidas da terra. Quando Deus enviou o dilúvio, salvando-se apenas alguns homens, a família de Noé, por causa da integridade do coração daquele homem voltado para Deus. Irmãos amados, eu sempre digo, Deus não é bonzinho, Deus é justo, Ele é fiel e Ele vai fazer tudo de novo. Ele vai fazer tudo de novo, e aqueles que foram fiéis, que forem fiéis, estarão ao lado dele, serão salvos, estarão ali, alicerçados pela grande arca que é Jesus Cristo, que veio ao mundo para livrar da morte, livrar da condenação do homem, por causa dos mesmos motivos que aconteceram na época de Noé: a malignidade, o afastamento, o desprezo do homem em relação às coisas que são de Deus. Talvez você olhe assim para os tempos de Noé, você olhe a Bíblia e veja lá alguns versículos, poucos versículos, onde Deus conta essa história. Talvez você não esteja se dando conta de que a mesma história está se repetindo hoje no mundo. Deus está avisando e falando: vai vir a destruição, vai vir a morte. E os homens estão rindo. Ainda falta tempo, não acho que vai acontecer, o inferno é aqui. E cara, qualquer coisa, Deus é bonzinho, Deus vai me entender, Deus vai achar, eu tenho Deus no coração. Quando Deus está distante, longe, quando Deus jamais vai se deixar enganar por conversas ou atitudes que não sejam aquelas atitudes que Ele descreveu como corretas na Bíblia. Eu alerto mais uma vez, irmãos. Eu te falo mais uma vez que não basta nós acreditarmos que Deus existe, porque o diabo crê e treme por causa disso. Nós temos que ser servos, filhos de Deus, pessoas que estejam cultivando as coisas que são de Deus, pessoas que estejam fazendo aquilo que Deus mandou, pessoas que estejam desejosos pelas coisas santas, pelas coisas que são corretas, e não pelo pecado, e não pelas coisas da carne, pelas coisas que são atrativas ao homem, que não engrandecem a vida do homem, mas antes afastam Deus do templo de Deus, que seria a nossa vida, afastam Deus da nossa vida, Deus jamais, absolutamente jamais abandonará o homem, mas o homem não se cansa de abandonar Deus. O homem não se cansa de desprezar Deus, como sempre desprezou. O homem sempre desprezou Deus. A Bíblia está repleta de situações de desprezo em relação às coisas que são de Deus. E a resposta de Deus para estas atitudes sempre foi a mesma: a destruição e a morte. Ah, pastor, o senhor está hoje bravo, hein? Morte? Tanta coisa boa vou falar da Bíblia, né? Ué, eu estou falando de coisa boa. Estou falando de coisa boa, estou falando do poder de Deus com o homem. Estou falando da vida de Deus com o homem, do desejo de Deus de te encontrar, te abraçar, te beijar, estar ao teu lado, cuidando de você. Estar te levando a um dia de forma definitiva para estar ao lado dele. Estamos falando de coisas maravilhosas, irmãos. As coisas ruins são para os infiéis. As destruições são para os que não são fiéis a Deus, não obedecem a Deus, desprezam a Deus. E você não é esse. Você não é esse. Se você está sendo, mude hoje, converta-se. Porque aí a palavra vai ser dura para você mesmo, né? Que a palavra aí não vai ser boa. Mas para os fiéis a palavra é maravilhosa. Para os fiéis a palavra é poderosa, eficaz, que transforma verdadeiramente uma vida. Irmãos amados, Deus não deseja um povo mentiroso, conforme o Senhor disse aqui, né, nessa palavra, né, que as pessoas estavam ali vivendo sentimentos que eram, na verdade, uma grande mentira. As pessoas estavam fingindo, fingindo que eram de Deus, fingindo que tinham sentimentos que vinham de Deus, quando, na verdade, como disse aqui o próprio Tiago, alguns sentimentos eram sentimentos demoníacos. Mas isso é possível, pastor, o crente ter um sentimento demoníaco? É óbvio que é. É óbvio que os crentes têm atitudes demoníacas, que os crentes têm atitudes, pensamentos demoníacos. É óbvio que isso acontece. Eu não vou dizer que o crente, todo crente, né, comumente está endemoniado, longe de mim, falar uma palavra dessas, mas algumas vezes as atitudes são demoníacas, as atitudes são inspiradas nas trevas. As palavras são inspiradas nas trevas. As palavras vêm do diabo e são ministradas de forma tão explícita que as pessoas nem percebem aquilo que estão fazendo. Quando você engana o teu irmão, você está tendo uma atitude demoníaca. Quando você mente, você está tendo uma atitude demoníaca. Quando você rouba, você está tendo uma atitude demoníaca. Quando você trai a sua esposa, o seu esposo, você está tendo uma atitude demoníaca. Quando você deseja o mal para o seu irmão, você está tendo uma atitude demoníaca. Quando você não dá o dízimo, você está tendo uma atitude demoníaca, porque rouba a Deus, diz a palavra do Senhor. E quantas pessoas acham que não, que erram, que esses sentimentos são sentimentos naturais, que podem estar ao lado do homem, e mesmo assim o homem estar ao lado de Deus. Tiago está condenando, está dizendo: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E é impressionante como isso acontece. Não é só atitudes, não. Tem pessoas que se converteram e têm vícios. Tem pessoas que se converteram, batem na mulher. Mulher bate no homem. Tem pessoas que se converteram, estão praticando toda sorte de abominação. Tudo aquilo que é errado estão praticando, e o mundo diz que é bom, e o mundo diz que é maravilhoso, e o mundo diz que pode, e o mundo diz que é. Ah, pode sim. Tudo na verdade, irmão. As pessoas estão fazendo exatamente como diz a Bíblia. Estão cambaleando por dois caminhos. Elias condenou o povo e perguntou um dia a eles: até quando, povo de Deus, vocês vão cambalear por dois caminhos? andam, dão uma cambalhada para lá, depois voltam e vão para outro caminho. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque certamente um dos senhores achará ruim, não concordará com isso. Nós desagradaremos um dos senhores. E nós temos que ouvir a palavra de Deus, irmãos, e nos convertermos. Nos convertermos ao Senhor. A Bíblia diz que a conversão ela vem após o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, disse João Batista, claramente. Aí você fala, mas pastor, o senhor está pregando aqui para crentes. Mas é, o crente é o alvo de Deus. Os convertidos, os que entregaram a sua vida a Cristo, é o alvo de Deus, irmãos amados, porque quem está lá fora não entende ainda. Mas quem já conheceu o Senhor, né? É para este que esta palavra foi escrita. É para este que a palavra de Deus a ensina. Porque quem está lá fora não vai entender, precisa entrar primeiro para depois se transformar, para depois entender, para depois desejar. Nós, irmãos, nos cansamos como homens de Deus, muitas vezes, de muitas situações, porque Deus mostra muitas coisas, Deus revela muitas coisas, e nós, às vezes, né? É, talvez o ser humano fala assim, como pode? Mas nem isso nós temos direito, né? Nem isso nós podemos ter, nem esse sentimento nós podemos ter. Porque o Senhor não permite isso, porque o nosso papel não é nos indignarmos, o nosso papel é pregar, é falar, é ajudar, é orar, é interceder, é buscar as coisas santas de Deus para que aconteçam nas vidas que estão ao nosso redor. Mas que é complicado, é. Imagina o coração de Deus, né? Imagina o coração do Senhor muitas vezes. Tiago, irmãos, perguntou assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Eu poderia perguntar, fazer essa mesma palavra aqui hoje: quem é sábio e inteligente aqui? Quem é sábio e inteligente aqui? Talvez, né, ninguém levantasse a mão com medo, mas talvez muitos levantassem a mão. Mas não importa o sentimento, importa que você entenda o que é sábio e o que é inteligente. Sábio é o quê? Buscar as coisas santas. Sábio é estar buscando as coisas que são de Deus. Sábio é estar fazendo a vontade de Deus. Isso é ter sabedoria, é se aprofundar nas coisas que são santas. Inteligente é abandonar o pecado, abandonar aquilo que entristece a Deus, aquilo que impede a tua bênção. Deus, quantas vezes quer operar numa vida, quer fazer milagres, maravilhas, transformações, quer dar dons espirituais, e quantas vezes as pessoas estão ali nem um pouco preocupadas com estas coisas que deveriam ser de grande importância para o ser humano, e o coração de Deus está como nessa circunstância, né? E as pessoas acham, não estou desprezando Deus, mas estou desprezando as coisas que são de Deus, eu estou desprezando a palavra, eu estou desprezando a oração, eu estou desprezando o contato, eu estou desprezando a obediência, eu estou desprezando as bênçãos, eu estou desprezando a vontade de Deus, mas eu não desprezo Deus. Como isso é possível? Como isso é possível? Como é possível? O homem praticar tais coisas e ainda dizer, eu não desprezo Deus, eu quero Deus. Você quer Deus? Busque-o. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Até nisso, nós deixamos, né, deixamos de alcançar Deus, porque não buscamos da forma correta. Tiago mesmo disse aqui no próximo capítulo, que nós não lemos aqui, ele disse assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem mal. Tiago também disse assim, ó, mostre-me a tua fé sem obras. Mostre a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Irmãos, quem tem fé pratica as obras, que é como o Tiago falou aqui, que são os frutos, aparecem. Pratica. Quem acredita que Jesus veio e deixou uma palavra e poder para o homem, pratica isso. Age segundo a sua fé e não fica aí cambaleando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tem circunstâncias, irmãos, circunstâncias que muitas vezes levam o homem a estar como Deus condenou ali a igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, quando ele disse que, né, ele abomina aquele que é morno, aquele que não é frio e que não é quente, ele abomina aquele que é morno, e ele diz, eu vou vomitar da minha boca aquele que é morno. Irmão, ser crente de qualquer jeito não serve para Deus. Ser crente do jeito que a gente quer não serve para Deus. Ah, pastor, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente do meu jeito. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Não serve. Nós temos que ser crentes como a Bíblia diz que nós temos que ser. Nós temos que ser crentes como Deus quer que nós sejamos e não como o nosso coração deseja. Se nós amamos a Deus, nós expressamos o nosso amor através das nossas atitudes que engrandecem o nome de Deus e não entristecem o coração de Deus. E não entristecem o coração de Deus. Deus, irmãos amados, eu penso que a alegria de Deus, irmãos, é a nossa vida. A alegria de Deus é um povo santo. A alegria de Deus é um povo que o ama, que o deseja, que o busca, que o quer, né? Que não faz sacrifícios, mas que presta culto a Ele, conforme diz na palavra do Senhor. Ele não quer sacrifícios, Ele quer o quê? Um coração quebrantado, voltado para Ele. Esta é a alegria de Deus. Encontrar um povo que é obediente, que quer, acima de tudo, honrá-lo nas suas atitudes. Esses dias atrás, nós tá, até no café da manhã que nós tivemos aqui, nós comentamos sobre isso. Eu entreguei essa fichinha aqui, que não dá para os irmãos enxergarem, é óbvio, né? A não ser que os irmãos tenham olho de águia na carne, né? Porque crente tem olho de águia espiritual, né? Então nós colocamos aqui aquilo que eu falei, nós vamos fazer uns ímãs de geladeira, né? Vamos fazer, vamos mandar, não fazer desse jeito aqui, mas é mais bonitinho, né? E aqui está escrito assim, ó. Isso aqui é para colocar na geladeira. Pega um ímãzinho lá, redondinho, põe na geladeira, põe em cima aqui, põe lá, né? Para você olhar toda hora. Em casa, tudo quanto é cômodo, tem um negocinho desse aqui. Eu vou em tudo quanto é lugar, lá tem um papelzinho desse. Diz assim. Eu vou dizer aqui algumas coisas e os irmãos vão me dizer o que é. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O que, que são isso? Frutos do Espírito, né? Diz assim, contra estas coisas não há lei. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas são características de quem se converteu. Mas, pastor, eu não tenho tudo isso. Então busque ter. Que esse é o desejo de Deus. Que aquele que não tem domínio próprio, comece a condenar esse sentimento maligno, demoníaco, que é a falta de domínio próprio. E comece a buscar. Aquele que é impaciente, A Bíblia diz que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é a paciência. Lute contra a impaciência, irmãos, né? Ore contra, busque se aperfeiçoar. Quando você agir de forma impaciente, se condene a si mesmo e fale: Senhor, eu me arrependo, né? E quero ser diferente. E aos poucos, né, na medida que você vai buscando, Deus vai transformando o seu interior e você vai dominando o teu ser. E você, quando você menos perceber, os frutos do Espírito estarão todos evidenciados na tua vida. Todos evidenciados na tua vida, né? A tristeza, a dor, a angústia não são sentimentos que Deus tem para a tua vida, mas os sentimentos que vão aflorar na tua vida são esses. São cultivados, irmãos. Esses sentimentos são cultivados. Eles não aparecem de repente na tua vida. Os sentimentos, os frutos do Espírito, eles são cultivados e nascem e brotam e crescem na vida do homem, irmãos. Não é algo momentâneo, não é uma alegria que vem e desaparece em 2 minutos. Não é uma paz que você aparentemente tem, porque Jesus disse que a paz dele é a verdadeira paz. Nós estamos acostumados, mal acostumados às vezes, a não gerar os frutos. E só vai gerar os frutos aquele que planta os frutos. Aquele que quer que os frutos sejam dados. Lute contra os teus sentimentos, irmãos, que vão contra aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus escreveu que seria bom. Que não hajam dois sentimentos, que você não tenha ânimo dobre, conforme diz a Bíblia, né? Dois ânimos diferentes. Uma hora você está triste, outra hora está alegre. Uma hora você tem fé, outra hora você não tem fé. Uma hora você está angustiado, outra hora você está em paz. Não tenha ânimo dobre. Que o teu sentimento, a tristeza, seja momentânea, não a alegria momentânea. Que a paz, que a perturbação seja uma perturbação, a ansiedade seja algo momentâneo. Momentâneo, apareceu e logo vem a paz que está sobre a tua vida, que sucumbe, que domina, que controla completamente o outro sentimento, que não é bom. É assim, pastor, mas é muito difícil ser assim. Quem é assim? Um monte de gente é assim. Um monte de crentes são assim. Muitas pessoas são assim. Eu sempre falo, irmãos, nós somos seres humanos. E ser humano é ser humano. Vai sentir tristeza algum dia? Vai. Vai sentir ansiedade algum dia? Vai sentir ansiedade. Vai sentir angústia? Vai. Mas, irmãos, isso é passageiro na vida do crente. Porque a oração, a fé, faz com que essas circunstâncias fiquem sempre de lado, sempre para trás, sempre sendo algo que não faz parte da tua vida. Não aceite, não aceite. Comece a lutar contra aquilo que não é de Deus, que está sobre a tua vida. Se posicione contra, irmãos. É contra, não é, é que se conformando, é contra, eu vou contra. Fale, eu vou contra, e você irá contra. Deixe com que as coisas de Deus floresçam, e não as coisas são do diabo. Irmãos, tem muitas pessoas agindo de forma equivocada nas suas vidas e não estão percebendo disso. Estão acostumadas a sofrer, quando na verdade Deus não tem sofrimento para nós. Deus tem coisas boas para nós. Coisas boas para nós. Você quer ver uma situação que o crente muitas vezes gera sobre si? Maldição. E é muito comum em muitas situações, irmãos. Eu vou ficar aqui dando muitos exemplos, mas tem uma situação. Normalmente a pessoa que é prudente, ela planeja o seu futuro, guarda um dinheiro para o seu futuro. Porque Deus, ele pode fazer nascer dinheiro em árvore, mas ele não vai fazer isso, porque o homem não precisa disso. O homem precisa de ter sabedoria e bênção dele na sua vida. Então planeje o seu futuro e guarde o dinheiro para o seu futuro. Eu quero comprar uma casa. Comece a orar e comece a preparar esse momento.
Mas muitos estão dizendo assim: vamos guardar esse dinheirinho aqui. Dá de acontecer algum acidente, dá de acontecer, né, alguma doença, né? Ou seja, está falando assim, né? Vamos guardar esse dinheirinho aqui para o diabo, né? Quando o diabo agir, vamos gastar com ele. Irmãos amados, todos nós estamos sujeitos a imprevistos, mas haja da forma correta. Não pense de forma demoníaca, não pense de forma terrível. Pense como um homem que é abençoado por Deus e construa aquilo que você tem que construir na sua vida conforme Deus deseja, planejando, colocando diante de Deus os seus projetos e falando: Senhor, que o meu projeto seja o teu projeto. E aí as coisas que são de Deus acontecerão. Eu me lembro, já falei aqui, quando eu construí minha casa, irmãos, demoramos 5 anos construindo minha casa aqui em Jundiaí. Eu morava em São Paulo e eu queria mudar. Chegou uma hora que dava para mudar, né? Não estava assim tudo acabado, mas dava para mudar. E nós oramos a Deus: Senhor, eu quero mudar. Sabe o que Deus falou para mim? Ainda não é hora. Eu, olha a palavra do Senhor, eu permitirei que esse dia aconteça, mas ainda não é hora, porque ainda há vidas a serem alcançadas onde você está. Foram essas as palavras do Senhor, foram essas as palavras do Senhor. Mas os meus projetos eram os projetos de Deus. O meu tempo não era o tempo de Deus, mas os meus projetos eram os projetos de Deus. Ele estabeleceu aquilo que estava no meu coração, que foi apresentado a Ele desde o início. E esses são exemplos. Acostume-se a esperar. Acostume-se a ter paciência. Acostume-se a esperar a providência de Deus, que vem não do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer, mas vem do jeito que Ele quer e da forma como Ele quer. Uma vez, eu lembro, a gente vinha passear, minha casa tem uma casa no fundo, assim, do terreno, a gente vinha aí, passava os finais de semana, os feriados. Eu me lembro que uma vez eu sentei assim no salão de festas que tem em casa, e estava só tijolo, assim, sabe? Sem rebocar, sem nada, a casa estava erguida, com telhado, sem nada. Eu estava sentado assim, eu olhei para o céu e eu falei assim para Deus, né? Que era uma obra impossível, né? Eu falei assim para Deus, falei: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir realizar o desejo do meu coração. Tão difícil que era a obra. Mas ao mesmo tempo eu falei assim: mas tu podes realizar qualquer coisa. Eu sei que para mim não é possível, mas para Deus é possível. E aos poucos Deus foi fazendo tudo, foi transformando tudo, né? Agindo na nossa vida. Como diversos testemunhos que a gente já ouviu, inclusive eu ouvi um testemunho igualzinho a esse, né? Do domingo. Igualzinho. Porque Deus age igual, né? Que Deus é o mesmo, não faz acepção de pessoas. Quem coloca as coisas diante dele é privilegiado, porque a resposta sempre vem. Nós só temos que aprender a pedir as coisas a Deus. Que você não recebe quando você pede mal, diz a palavra do Senhor. Você pede coisas que não vão edificar a sua vida, diz Tiago, né? Para os nossos deleites, os nossos prazeres, Deus não está interessado em nossos prazeres. Deus está interessado em coisas que edifiquem a nossa vida, que nos tragam paz, alegria, que nos aproximem dele. Tudo aquilo que vai te tirar da presença de Deus, Deus não vai te dar, irmãos. Tudo aquilo que vai te afastar de Deus, Deus não vai te dar. Não adianta você querer. Deus vai te dar alguma coisa que vai fazer mal para você? Jamais. Pode vir do diabo, mas de Deus não vem. Porque Deus constrói, não destrói. Deus constrói, Ele não destrói. Ouça essa palavra. Deus constrói, Ele não destrói. E sempre será dessa forma. Nós temos que nos acostumar a isso, irmãos. Nos acostumar a entender que Deus é o nosso Senhor e não o nosso servo. A entender que nós temos responsabilidades em relação a Deus. Deus, Ele tem promessas para nós que vão ser cumpridas na nossa vida, de uma forma ou de outra, ou para o bem ou para o mal, dependendo das nossas atitudes. Tudo aquilo que Ele tinha que fazer por nós, irmãos amados, Ele já fez, Ele está tudo entregue. Irmãos, a tua bênção já está escrita. Senhor, irmãos, a tua salvação já está escrita, né? O teu privilégio de viver ao lado de Deus já está determinado, né? A tua prosperidade neste mundo já está determinada, já está escrita. Deus já escreveu, Deus já determinou, já é lei. O que você está esperando? Já é lei. A tua bênção já é lei. Ninguém pode revogar. Ninguém pode revogar. Se posicione. Deseje. Busque. Não cambaleie por dois caminhos. Não vai te levar a lugar nenhum. Só a destruição. Só a dor. Só a angústia. Não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Vai te afastar cada vez mais de Deus. Porque Satanás, ele é astuto. Eu sempre falo, irmãos. Satanás, ele viveu ao lado de Deus durante muito tempo, foi destronado da sua atividade porque queria ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele era um ser lindo, belo, formoso, e foi lançado do céu e se tornou um ser horrendo, um ser desprezível. E ele conhece a palavra de Deus. E ele não precisa, irmãos, para roubar a tua vida, ele não precisa te deixar fora da igreja. Ele precisa tirar a tua fé, a tua comunhão com Deus. Ele não precisa te dar um sentimento de que você está desviado. Você pode vir à igreja. Se você vier à igreja, não sentir nada, não buscar nada, não orar, você na sua casa não lê a palavra, você na sua casa não ora, se você não tem nenhum desejo, nenhum sentimento de busca das coisas que são de Deus, eu vou te dizer, é um prato cheio. Você está com um pé no inferno. Porque tudo isso leva para o inferno. Você não precisa ser um pobrezinho, um pobre coitado, um miserável, para ir para o inferno. Satanás, ele não tem esse interesse, ele quer enganar, como ele sempre enganou. E o homem se convence com pouca coisa, né? O homem, irmãos amados, tendo dinheiro está tudo bem, não tendo dinheiro está tudo mal. Tendo dinheiro, né, eu estou feliz. Sem dinheiro, eu estou triste. Quando na verdade deveria ser: com Deus eu estou feliz. Sem Deus eu estou triste. Dinheiro não significa nada para Deus. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, diz o Senhor. Dinheiro é uma consequência das bênçãos de Deus para o homem. E não o princípio é Deus. O dinheiro é consequência. A paz é consequência. A alegria é consequência de uma vida com Deus. Não a alegria do mundo, né? Não a paz do mundo momentânea. A gente se alegra com um programa humorístico, né? É muito fácil a gente se alegrar com um programa humorístico. Mas é uma alegria absurda que não leva a lugar nenhum. Deus quer hoje mudar uma história aqui. Deus quer transformar uma história aqui. Deus quer encher a tua vida com a presença dele. E eu te aconselho a limpar o templo de Deus em primeiro lugar, a tirar da tua vida toda a imundice, tirar da tua vida toda a frieza espiritual, tirar da tua vida toda a superficialidade. Eu te aconselho a limpar o espaço de Deus, aonde ele deveria estar habitando, dentro de você, para que as coisas de Deus comecem a acontecer verdadeiramente na tua vida. Não faz sentido, irmãos, não faz o mínimo sentido eu vir aqui, subir nesse púlpito, pregar palavras bonitas, lindas, maravilhosas, cheias de sabedoria humana, às vezes, e não estar expressando aquilo que deveria estar dentro de mim deseja falar, que é o Espírito Santo. Não tem sentido. A vida do homem não tem sentido. Não haveria sentido você vir a esta igreja hoje para ouvir o pastor falar. Não tem sentido isso. Tua vinda aqui deveria ser marcada pelo profundo sentimento de estar na presença de Deus, pelo profundo sentimento de louvar e adorar a Deus. É isso que deveria ter no coração do homem hoje. E eu penso que Deus quer fazer essa obra, irmãos. Eu penso que Deus quer encher a tua vida com seu Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus hoje para você, te encher com teu Espírito Santo. Quem sabe venha dons espirituais, mas em primeiro lugar te encher com o seu Espírito, tirando todo o sentimento de inveja, de angústia, depressão, amargura, espírito faccioso, rebeldia, orgulho. Tudo isso faz parte do velho homem. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. O velho homem já não existe mais. As velhas atitudes não devem existir mais. Nova criatura. Nova criatura. O que significa criatura? Uma nova criação, uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. Tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, é porque o que existia não presta, porque o que existia não servia para Deus. É por isso que foi feito novo. É por isso que foi feito novo, porque não prestava. Os pensamentos, as atitudes não prestavam. Por isso é necessário uma nova vida. Jesus disse a Nicodemos: convém, é necessário que o homem nasça de novo. Da água e do Espírito, diz o Senhor. Da água e do Espírito, diz o Senhor. É necessário um novo nascimento, uma nova vida, aonde as atitudes sejam amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Eu vou orar por você agora, irmãos. Eu vou orar e nós vamos buscar o poder de Deus agora. Mas é um poder natural, irmãos. Não é um poder do homem. Mas é o poder que transforma a tua história. O poder que enche o teu espírito. O poder que enche a tua alma. Enche o teu corpo com o poder de Deus. Abala as estruturas do inferno. Porque o inferno, irmãos, ele não é nada. Ele não é nada. Satanás não é nada. Ele não é nada. Ele é pobre, cego e nu, conforme diz a palavra. Ele já está julgado e condenado por Deus. Ele foi expulso. Expulso da presença de Deus, que é onde você está agora. Não permita que ele retorne. Não permita que ele atue na tua vida. Não dê autoridade a ele. Não dê, porque ele não tem essa autoridade a não ser que você dê. Ele é nada. Nada. Porque ele está debaixo dos nossos pés. Deus disse que Jesus pisaria a cabeça da serpente. E é onde a serpente está, debaixo dos pés do Senhor, e sempre estará. Eu vou orar agora, mas vou orar para Deus te preencher, para Deus encher a sua vida com o seu Espírito, ao ponto de você transbordar na graça de Deus. Eu penso que Deus vai manifestar da graça dele neste lugar. Que nós precisamos da graça do Senhor. Você que quer essa oração, vem aqui à frente agora. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.